Olá, famílias do Pequenos e Plenos. Hoje eu vou falar sobre um tema que é uma das maiores preocupações das famílias, que é a febre. O que fazer com a febre, né? Eu posso falar para vocês que, tirando as consultas de orientação, as consultas de avaliação de desenvolvimento dos bebês, o principal motivo de procura, né, das famílias pelo atendimento pediátrico, né, eu vejo isso na minha clínica, é febre nas crianças. E, embora a gente saiba que febre não é doença e que febre não é sinal de gravidade de nada, que a febre é apenas uma manifestação, nós sabemos também que se tem uma coisa que apavora, né, que muitas vezes deixa a família muito preocupada, muito ansiosa, é a ocorrência de febre no bebê ou na criança. O que se faz com isso, né? Qual é a melhor forma de a gente lidar, né, de abordar uma criança febril? Bem, a primeira coisa é falar que conceituar a febre, né? Então, a febre, ela é uma alteração, um aumento da temperatura do corpo em resposta a estímulos inflamatórios. Então, isso pode acontecer por uma infecção, seja viral, que é o mais comum, né, como causa de febre, ou infecção por uma bactéria, por um fungo, por um parasita, enfim, por agentes infecciosos diferentes. A febre pode acontecer também por uma situação de estresse térmico, de desidratação e, enfim, por outros motivos, muitas vezes assim, passageiros, e que essa febre vai desaparecer rapidamente quando a gente corrige a causa. É comum a gente ver bebês que às vezes têm um aumento de temperatura em decorrência de baixa ingesta, por exemplo, quando essa mãe ainda não tem produção de leite suficiente, e que essa temperatura ela normaliza na medida em que esse bebê passa a mamar, né, um volume maior e que ele é reidratado. Para efeito de definição, o que eu sigo é a orientação, né, do Manual de Pediatria, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que a febre é a temperatura corporal acima de 37,8 graus Celsius. Isso vale para a medida axilar, né? Porque se a gente faz a medida da temperatura retal, normalmente a febre ela é conceituada como acima de 37,4, 37,5, porque a temperatura retal ela normalmente é mais elevada do que a temperatura corporal. Hoje, nós não usamos mais termômetros de mercúrio, isso já está proibido, né, há algum tempo. Então, o que nós temos disponível é o termômetro digital. E nós temos vários tipos. Nós sabemos que sempre a precisão desses termômetros ela é variável de acordo com o tipo e de acordo com o local onde a gente faz a medida da temperatura e também com a vida da bateria, por exemplo. É importante que tenha em casa um termômetro ou dois para a gente poder tirar a dúvida e para a gente poder realmente confirmar se essa percepção da temperatura corporal, se ela está correta. Agora, vamos imaginar que o seu bebê, né, o seu filho, a sua filha, apresentem uma elevação de temperatura. Medidas iniciais, verificar se a temperatura do ambiente não está muito elevada, se esse bebê está com muita roupa, se esse bebê está hidratadinho, se está mamando bem, se está ganhando peso. E, a partir daí, dessa avaliação inicial, avaliar a necessidade de uma avaliação médica. Porque, dependendo da idade, e eu vou falar aqui de crianças, a partir do nascimento até os 3 anos, ou seja, até os 36 meses de idade, a abordagem dessa criança ela é variável. Então, para avaliação dessa criança com febre, primeiro, é importante você ver se essa criança está com estado geral bom, se é uma criança que, embora esteja febril, ela está ativa, brincando, mamando, ou se é uma criança que está mais apática, que está irritada, com choro mais constante. A avaliação da respiração dessa criança, se a respiração está normal, ou se está com a respiração rápida, ou com a respiração cansada. Avaliar também a frequência cardíaca, se o coração está dentro daquela frequência própria para a idade, ou se essa frequência está muito elevada. E sabendo que muitas vezes a criança pode estar com uma frequência cardíaca mais elevada, ou a frequência respiratória mais elevada, em decorrência da febre. E que no momento em que essa temperatura baixa, você observa que essa criança volta ao normal e na atividade, na respiração, enfim, que é uma alteração passageira. Mas a observação desses sinais e a avaliação se essa criança está bem ou se essa criança apresenta algum sinal de comprometimento, né, maior do estado geral, isso vai ser um primeiro critério para você procurar o cuidado médico. Em muitas situações, mesmo que você avalie essa criança e veja que ela tem febre aí durante 1, 2, 3 dias, muitas vezes você não consegue identificar uma causa. Porque se essa criança ela já apresenta uma coriza, uma obstrução nasal, ou se essa criança tomou uma vacina e está manifestando a febre durante 24 a 48 horas, ou então se essa criança apresenta um quadro febril aí durante 48 horas até 72 e essa febre abaixa, e às vezes esse corpinho vai ficar pintadinho, né, com um rash, um exantema, que caracteriza quadros virais, então a avaliação dessas primeiras 72 horas é muito importante. Mas em muitas situações, nós passamos esse período inicial, a criança continua com febre e eu não consigo identificar uma causa aparente para essa febre. É o que eu vou chamar de febre sem sinais de localização. E é muito importante que eu faça a avaliação clínica, que eu faça a anamnese, que eu faça o exame físico e que eu avalie os critérios, né, as condições dessa criança para definir se eu vou fazer exames de laboratório, se eu vou precisar fazer um raio-x, um exame de urina, enfim, e até sobre a necessidade de se iniciar um antibiótico. Quando, no meu atendimento, eu consigo estabelecer bons critérios e consigo ter um bom segmento, certamente a necessidade de uso de antibióticos empíricos, né, daqueles antibióticos sem uma indicação específica, vai diminuir bastante. Na minha prática, eu raramente uso antibióticos e realmente isso é o que a gente observa, é que a maioria dos casos de febre em bebês, em crianças pequenas, é uma origem, uma causa benigna, autolimitada, que vai passar em poucos dias e que nós precisamos apenas fazer o acompanhamento, a observação e dar conforto para essa criança. Se essa criança atende critérios de risco ou de gravidade, então daí vem a necessidade de que eu siga um protocolo que vai variar de acordo com a idade dessa criança. E eu vou falar para vocês desse critério, né, que é uma tabela que ela é proposta, né, seguindo critérios e que é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E qual é a conduta, de acordo com essa proposta, né, do Departamento de Pediatria Ambulatorial, e que é indicada para avaliação e seguimento de crianças com até 36 meses de idade, que estejam com febre e que não tenham sinais de localização de uma causa específica que justifique a febre. Então, se essa criança ela tem um estado geral bom, ou seja, ela não tem comprometimento do estado geral, o que a minha conduta vai depender da idade dessa criança. Qualquer recém-nascido, né, qualquer bebê com menos de 30 dias de idade e que apresente quadro febril, é importante que eu faça a internação desse bebê para avaliação, fazer exames laboratoriais e possivelmente o início de um antibiótico empírico, porque um bebê de até 30 dias é um bebê de alto risco para complicação. Já se esse bebê tem entre 1 e 3 meses e tem um estado geral bom, eu normalmente colho exames. O ideal é que eu faça uma pesquisa de vírus respiratório, que é o mais provável de acontecer. E aí, normalmente, eu faço também hemograma e faço exame de urina, porque nós sabemos que infecção urinária é uma causa de febre oculta, em bebês. E se essa criança já tem mais de 3 meses até ela completar 3 anos de idade, o critério que eu estabeleço vai ser de acordo com o calendário de vacinação. Então, se eu tenho um bebê que tem a sua vacinação completa de acordo com a idade, eu vou fazer a pesquisa de vírus, vou fazer exame de urina e vou fazer também a urocultura. Se esse bebê tem uma vacinação incompleta, eu vou fazer a pesquisa de vírus respiratório. E se essa criança ela tem um comprometimento do estado geral, sinais assim de prostração, irritabilidade, dificuldade na respiração, coração muito acelerado, você vê que essa criança está muito pálida e que você vê que realmente o estado geral dela não é bom, nessa situação, essa criança, independente da idade, ela deve ser internada para avaliação laboratorial, realização de raio-x de tórax e possivelmente início de antibiótico empírico. O restante da avaliação, ela vai ser feita, já com essa criança em acompanhamento médico, e os critérios de realização de exames, de avaliação de grau de risco, da necessidade de medicação ou de uso de antibiótico, e o tipo de acompanhamento, isso vai ser definido, já pelo pediatra da emergência ou pelo pediatra que faz o acompanhamento da criança. É muito importante que vocês estejam mais ligados nessa avaliação inicial dos primeiros dias e sabendo que acima de 3 dias e até os 7 dias é muito importante, que haja o acompanhamento médico criterioso, com avaliação, se necessário, diariamente, para realização e até repetição de exames e para o estabelecimento de uma conduta o mais rápido possível, de acordo com a necessidade. Em relação à abordagem, ao tratamento da criança com febre, primeiro chamar a atenção de vocês para o seguinte: não é a temperatura, ela estar acima de 37,8, que vai determinar a necessidade de uso de antibiótico. Muitas vezes nós vemos crianças com 38,5 e essa criança está bem, o estado geral está bom, ela está ativa e nós podemos até aguardar um pouco mais, ter uma tolerância para observar como vai ser a avaliação da temperatura antes de fazer o uso da medicação. Agora, em contrapartida, às vezes nós observamos uma criança que está com a febre baixa. Mas essa criança tem já sinais de dor, uma dor de garganta, ou então você observa que ela tem um sinal de localização, ou tem um desconforto já por sinais respiratórios, possivelmente ligados a um quadro viral, respiratório. E essa criança até ela pode precisar de uma medicação que tenha efeito antitérmico e analgésico, não pela febre em si, mas sim pelo desconforto, físico ou pela dor, que ela está passando. Então, é a combinação dos sinais que vai indicar a necessidade da medicação. Muitas famílias, preferem usar os meios físicos, que a compressa, o banho, como forma de baixar a temperatura do bebê ou da criança. É plenamente válido, O que os estudos mostram é que baixar a temperatura através dos meios físicos costuma ter um efeito mais passageiro e essa febre tende a voltar no intervalo mais curto. Além do que, dependendo da forma, do meio físico que você utilize, essa criança também pode ter um desconforto. Por exemplo, uma compressa de álcool, que se use álcool, ou um banho frio numa criança que já está com um desconforto, que já tem uma febre, isso pode acentuar, né, o desconforto desse bebê, calafrio, um mal-estar, e isso só vai agregar desconforto para essa criança. Então é muito importante ter essa avaliação. Muitas vezes, para essas famílias que preferem não usar medicamentos e que preferem meio físico, o que eu indico é colocar na banheira com água morna, com aquela água na temperatura confortável do banho. Porque essa água, normalmente, ela, mesmo que esteja morna, ela já estará abaixo da temperatura corporal. Essa água, ela vai esfriando aos poucos, e ela rouba calor do corpo, né, com muita rapidez, e é uma forma mais gentil com a criança de fazer com que essa temperatura baixe. Pode ser até um pouco mais lento, mas bem mais confortável para o bebê. Em relação à questão do uso de antitérmicos, nós temos três medicamentos que são principais, né, utilizados habitualmente, né, em crianças, que são o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. Então, cada um deles tem um tipo de metabolismo diferente, um tempo de ação diferente, mas eles costumam ser igualmente eficientes, né? Então, se a família entende que dar uma medicação pode levar um tempo até que essa medicação surta efeito, e então que essa temperatura comece a baixar, e que essa temperatura fica alta um tempo, isso não vai agregar risco para essa criança, isso não vai trazer nenhum problema, afinal essa febre é apenas um sinal. Isso vai diminuir bastante a ansiedade e permitir que essa família aguarde o tempo de ação da medicação e que a temperatura comece a baixar. Uma coisa que tem sido bastante utilizado aí na prática, né, bastante indicado, é a alternância entre medicamentos. E o pretexto seria: se eu alterno medicamentos, eu vou ter efeitos colaterais diferentes. Um vai afetar mais o rim, o outro vai afetar mais o fígado, então diminuiria o risco para um determinado órgão. E o que eu falo para vocês é: esse tipo de proposta, embora seja cada vez mais comum, ele não tem base científica. Então, os estudos feitos até agora, eles não conseguiram comprovar que você combinar medicamentos diferentes trouxesse benefícios nem no efeito de baixar a temperatura e nem na diminuição ou aumento dos efeitos colaterais. Até porque esses medicamentos, quando utilizados dentro das doses que são recomendadas, né, e que muitas vezes nós vemos, inclusive quando a família medica por conta própria, muitas vezes ou subdoses ou superdosagem, o que representa risco para essa criança. Então, doses adequadas, mesmo que você utilize um tipo só de medicação e não faça alternância, vai funcionar muito bem, e dentro daquele tempo de evolução da febre, daquele período de dias, esses medicamentos têm segurança suficiente para não causar toxicidade nem efeitos colaterais mais graves. Não existe uma recomendação específica, técnica, científica que ampare o uso de antitérmicos combinados. Na verdade, o meu objetivo aqui é falar para vocês que, primeiro, como eu falei no início, febre não é doença. O nível da febre também não é um sinal de gravidade, e o importante é a observação. No início, né, você dar conforto para essa criança, observar os sinais e, dependendo da necessidade, então procurar ou o serviço de emergência ou o pediatra que faz o acompanhamento da criança para a orientação sobre as medidas que devem ser tomadas. E isso com tranquilidade, com segurança, sem a fobia da febre, certo? Um grande respeito, porque a febre pode vir associada a outros sinais de risco, mas isso tem que ser avaliado em conjunto com a equipe. Então, muito obrigado, espero que essas orientações sejam úteis para vocês.